Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de abril, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ela, Carla Menezes, parceira aqui de bancada. Boa tarde para você, Carla. E eu já te faço uma pergunta. Sabia que eu estou super feliz que minha semana de trabalho termina amanhã? Sabia?
Tô sabendo. Ótima tarde para você também. Kátia Gomes tá solta, né? Boa tarde para você. Vamos, que tem muitas informações aqui, né?
A controvérsia, calma.
Sexta-feira é logo ali.
Sexta eu realmente poderia dizer sexto, porque eu vou sextar, minha filha, eu vou estar de folga sexta-feira. Olha que maravilha.
Adoro.
É uma vez por ano aí, mas tudo bem. Quer dizer, às vezes, né, que tem feriado que cai na sexta.
Cai.
Né? Mas enfim, aproveite a minha companhia hoje, amanhã, tá? Porque depois você só vai me ver
segunda.
Por mim, eu já emendar com as férias.
Tá demais, viu?
Eu tô precisando, me ajuda aí. Eu tô precisando de um dia de férias, por favor.
Vou chamar o coordenador, peraí.
Só 15 dias, tá bom. Ai, Carla Menezes, pois é, mas vamos falar de coisa séria, né? Porque nós estamos aqui no Jornal do Meio Dia para levar informação para os ouvintes, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito por você e para você, caro ouvinte. Então você já pode enviar sua mensagem através do WhatsApp 98829-1029. E outra coisa, mensagem escrita.
Por favor.
Vou lembrar a ideia, o que ontem eu comentei aqui. Você grava seu áudio, tá? Aí no seu WhatsApp, você vai lá transcrever, copia e colocar no WhatsApp da rádio e manda. Aí vai estar lá escritinho o que você disse. Porque aqui a gente não está conseguindo transcrever. É tanta mensagem que embola ali, o negócio trava, né, Carla?
Não vai.
Então você manda a mensagem escrita e a gente vai conseguir divulgar, tá bom? Sua denúncia, sua reclamação, sua opinião, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez, tá certo? E você já sabe, o nosso Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Liels, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Natura Ilhéus. Quanto mais você compra, mais você economiza. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, Centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: preços de imóveis acumulam alta de 25,5% em um ano. Gente...
Jornal Dia Teresina, preço do botijão de gás deve ficar até R$ 10 mais caro a partir desta semana.
Isso, essa notícia é em relação ao Piauí. Mas você se lembra que desde a semana passada a gente já falou do aumento na Bahia? Pois é, né? O bolso do brasileiro é que lute. Jornal Meio Norte, Teresina, mais médicos abre vagas no Piauí para ampliar atendimentos.
Jornal do Comércio, Recife, marcas do abandono. Ruínas do Pilar anunciavam tragédia.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Ceará tem redução de 49,9% dos homicídios.
Tribuna do Norte, Natal. Natal tem terceira maior valorização do país nos imóveis residenciais em março.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Trump recua, anuncia cessar fogo com o Irã e suspende ataques por 2 semanas. E também o Irã já fala aí em liberar o canal de Hormuz, né?
Jornal Imparcial São Luís, cota de gênero. Julgamento do TRE pode mudar composição da Câmara de São Luís.
Jornal da Cidade, Aracaju, Polícia Federal, combate venda ilegal de canetas emagrecedoras.
Correio de Sergipe, Aracaju, solidez financeira. Sergipe mantém nota máxima de classificação de crédito da Fitch.
Da Fintech.
Fintech.
É, Fintech.
Tá faltando as letrinhas aí.
Faltou. Fintech, perdão.
Ok.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, mandato tampão. Eleições diretas para governador do Rio de Janeiro. Procuradoria-Geral da República se posiciona a favor.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Trump desiste de aniquilar o Irã e aceita cessar fogo.
Vamos de Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, BR-040, duplicação na saída para o Rio de Janeiro, começa em agosto.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, preço dos combustíveis, governo amplia subsídio ao diesel e ao gás de cozinha e lança medidas.
Tem nada barato ainda.
Apertem os cintos.
Folha de São Paulo, Master declarou ter pago 40 milhões de reais a escritório da mulher de Alexandre de Moraes, que é o ministro da STF. E segundo ainda Folha de São Paulo, o Master pagou isso em 1 ano. Nossa senhora, falam-se de 40 milhões como se fosse 40 reais, né, menina? É impressionante.
O estado de São Paulo, conflito com no Oriente Médio. Trump suspende ataque, Irã aceita reabrir estreito e trégua de 2 semanas começa.
É, o famoso estreito de Hormuz, né? Por onde passam aquelas cargas, né, de petróleo. Diário de São Paulo, gestão remove famílias de áreas de risco e ampliações habitacionais no estado de São Paulo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Oi, gente, calma, eu tô no ar, o povo tá ligando aqui. Não façam isso comigo. É, porque assim vão ouvir.
Eu não acredito nisso não, Charlene.
Ai, ai, eu tenho que avisar, né? Não pode, gente. Ai, ai, deixa eu só falar aqui, deixa eu sair do ar. Estou na rádio. 13 horas, posso falar. Ô, oh, Carlinha, é assim a vida de quem trabalha muito.
Meu Deus.
Ai, gente. É isso mesmo, faz parte, né? Deixa eu ver aqui. Ai, ai, falarei no intervalo aqui consigo, peraí. Vamos de notícia, porque aqui a informação não para. É, noticiário regional, a gente começa com Ilhéus, em destaque com alguma notícia da cidade. A gente tem um alerta para fazer, a gente já falou sobre isso aqui, que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia vem fazendo esse alerta, e a Secretaria de Saúde de Ilhéus também está fazendo esse alerta. Então, a gente vai falar sobre vacinação contra a influenza, que é a famosa gripe, tá? Porque a vacinação contra a influenza é intensificada em Ilhéus, diante do aumento de casos graves na Bahia. É, a campanha segue até maio, então vamos lá alertar a população. A campanha de vacinação contra a influenza, popularmente conhecida como gripe, teve início no final de março e vai até o final de maio. A mobilização ocorre em um momento de alerta na saúde pública, diante do aumento expressivo dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que é o SARAG, em todo o estado da Bahia. A gente falou sobre isso aqui, a CESAB, né, alertou sobre isso. E de acordo com a técnica de imunização da rede de frio de Ilhéus, Valquíria Cardeal, é fundamental que a população pertencente aos grupos prioritários procure as unidades de saúde o quanto antes para garantir a proteção. Inclusive, a gente aproveita já para divulgar quais são esses grupos prioritários. Preste atenção. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, né, mulher grávida, puérperas até 45 dias após o parto e idosos com 60 anos ou mais, considerados mais vulneráveis nas complicações e internações, tá? E aí também fazem parte do público-alvo trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, portuários, trabalhadores dos correios, do sistema prisional e a população privada de liberdade, que no caso são os detentos, tá? Então é muito importante todo esse povo aí, todo esse público se vacinar, porque dados recentes apontam um cenário preocupante, os casos de saraga por influência, por influenza, né? Então os casos de saraga provocados pela influenza, que é a gripe, cresceram 191,5% na Bahia, foram registrados 254 casos entre 1º de janeiro e 27 de março deste ano, contra 87 no mesmo período do ano passado, conforme boletins da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a SESAB. O saraga representa as formas mais graves das infecções respiratórias e pode levar à morte. Então, é importante aí esse grupo prioritário se vacinar o mais rápido possível. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é imunizar 95% do público prioritário, com destaque para crianças, idosos e gestantes. Então, anote aí, você que mora em Ilhéus, as salas de vacinação distribuídas no município, abertas de segunda a sexta-feira, tá? Para atender aí a todo o público, né? Vacinação sempre pela manhã. UBS Olivença, SF Nossa Senhora da Vitória, UBS Erval Soledade, no bairro Pontal, SF Nelson Costa, CAI 3, no antigo CESP, na Avenida Canavieiras, UBS Conquista, UBS Avenida Esperança, UBS Princesa Isabel, SF Teotônio Vilela 4 e UBS Mário Alves, que fica ao lado do Hospital Regional Costa do Cacau. Tá? Então, não deixe de se vacinar, é muito importante, tá? Essa vacinação. Então, inclusive quem é do público, o público em geral, né? Chega um certo momento que é liberado, mas ainda não está. Então tá para esse público prioritário. Então é importante, enquanto esse público prioritário não toma essa vacina, não libera para o público em geral. Então é importante que esse grupo prioritário tome a vacina contra a influenza, que é a famosa gripe, porque a gripe mata, né? Tá aqui os dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia fazendo um alerta do número de casos, sobre também o sarag, né, que esse vírus aí gravíssimo, tá? Então é importante que você se vacine para que não venha a ter gripe e essa gripe vire uma síndrome respiratória aguda grave, que é o sarag. São 12 horas e 24 minutinhos, 12 e 24. Vou trazer uma notícia boa aqui sobre educação, olha que bacana. Sobre o IFBA de Ilhéus, que promove a primeira aula do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Gente, eu nem sabia que lá tinha esse curso, olha que bacana. O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, promove na próxima segunda-feira, dia 13 de abril, à 1:30 da tarde, a aula inaugural da primeira turma do curso de bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental no campus de Ilhéus, o IFBA de Ilhéus. A iniciativa marca a implantação do curso na região e amplia a oferta de ensino superior. A proposta é formar profissionais preparados para atuar em áreas como saneamento básico, gestão de recursos hídricos, tratamento de resíduos e preservação ambiental. Que bacana, né? Então, que forme muitas turmas, né, Carla?
Isso.
Educação é sempre importante, né? Então, a gente torce para que seja aí mais cursos que possam formar grandes profissionais na região. 12 horas e 26 minutos, vamos liberar logo a participação? A gente, você pode deixar para depois? Ah, tá bom então. Então a gente vai deixar para depois o intervalo. Então vamos de notícia. Vamos falar sobre uma operação, hein? Hoje tá que tá o negócio. Vereador e outras 6 pessoas são presas em operação contra tráfico e lavagem em 4 estados. Justiça bloqueia mais de 3 milhões de reais. É, o presidente da Câmara de Vereadores de Guaratinga, ali no extremo sul da Bahia, viu? E que se chama Paulo Chiclete, ele é do PSD. E outras 6 pessoas foram presas durante uma operação contra uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. E tudo isso na manhã de hoje, viu? Lá em Guaratinga, no extremo sul da Bahia. Batizada de Operação Vento Norte, a ação também cumpriu um bloqueio de 3 milhões e 800 mil reais em ativos financeiros. As medidas foram expedidas pela Justiça da Comarca de Belmonte, também no extremo sul da Bahia, e atingiram 26 contas bancárias, né, Carla?
É, 26 contas bancárias ligadas aos investigados, viu? As 7 prisões temporárias foram realizadas nos bairros do Pequi, Juca Rosa e Sapucaieira, em Eunápolis, e nos bairros Centro e Novo Horizonte, em Guaratinga. Outros 5 mandados de prisão foram cumpridos no sistema prisional, sendo 2 no estado do Espírito Santo e 1 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro e 1 aqui na Bahia, onde os investigados já se encontravam custodiados. O vereador Paulo Chiclete também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A nossa fonte aqui, né, tentou entrar em contato com a defesa dele, mas não conseguiu até a última atualização aqui dessa matéria. A operação também resultou, viu, Kátia, no cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão domiciliar. Foram apreendidos uma pistola, celulares e documentos. E de acordo com as investigações, o grupo tem atuação estruturada e é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ainda conforme a polícia, os investigados usavam contas bancárias para movimentar recursos de origem ilícita. Segundo as apurações do Ministério Público da Bahia, o grupo criminoso utilizava fintechs, né? Empresas, fintechs isso, uhum. Empresas que combinam finanças e tecnologia para simplificar serviços bancários, ou seja, para lavar dinheiro. Em apenas uma das investigações foi identificada uma movimentação superior a 20 milhões.
Com uma investigada, né?
Pois é.
Imagine aí, só uma foi identificada, uma movimentação desse recurso altíssimo aí, né? De 20 milhões de reais.
Pois é, e cerca de 70 policiais civis da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, né? Que é a 23ª Corpim de Eunápolis, participaram aí dessa ação.
É, tem ocorrido muitas operações pelo país, ligando políticos, organizações criminosas e fintechs, né? É, o negócio tá que tá nesse país. É, a gente vai continuar acompanhando, surgindo mais alguma novidade sobre essa operação. Voltaremos a falar sobre o assunto aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? 12 horas e 30 minutinhos. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Natura Ilhéus, quanto mais você compra, mais você economiza. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. E Mix Mateus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio lá no Mix Mateus. Olha, vamos Já dá para liberar, Carla, a participação do ouvinte? Ou posso ir aqui para... Vamos fazer o seguinte, como a gente ainda está no noticiário regional, vamos divulgar aqui uma notícia regional, que o Jornal do Meio Dia acompanhou na época, né? Essa operação Citrus. E agora a gente tem aqui a informação que o MPF, que é o Ministério Público Federal, pede a absolvição de Enoque Andrade e de mais 5 réus investigados no caso Citrus. O Ministério Público Federal, MPF, pediu à Justiça Federal a absolvição de todos os 6 réus acusados de fraudes em licitações e desvio de verbas da merenda escolar no município de Ilhéus. O caso, que veio à tona em 2017 e foi tema de uma reportagem do programa Fantástico da TV Globo, pode terminar sem condenações na esfera criminal. Conforme aí a nossa fonte, o site O Tabuleiro, foi apurado que o pedido de absolvição foi apresentado pelo Procurador da República, Bruno Olivo de Sales, em alegações finais enviadas à Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Ilhéus. O processo número 10021332320 401-3501 Bahia apura irregularidades nos pregões presenciais número 017-2014 e 040-2015, destinados à compra de alimentos para as escolas da rede municipal. Tem também a questão da acusação. O Ministério Público Federal denunciou Marlúcia Mendes da Rocha, Emanuel Francisco Neto, Alessandro Pereira de Sá, Poliana Costa Milhomem, Noeval Santana de Carvalho e Enoque Andrade Silva pela suposta prática dos crimes de fraude à licitação, que é o artigo 90 da Lei 8.666 de 93, e peculato pelo artigo 312 do Código Penal. Segundo a denúncia, os réus teriam autuado em coluio para fraudar o caráter competitivo dos pregões, beneficiando empresas de Noeval Santana e Enoque Andrade. O esquema teria gerado um superfaturamento de mais de R$ 620 mil, configurando prejuízo ao erário público. E a argumentação do MPF diz que, apesar de reconhecer a materialidade deletiva e a existência de fortes indícios de fraudes, como a falsificação de um orçamento e a falta de negociação de preços, o procurador argumenta que as provas colhidas durante a instrução processual não são suficientes para demonstrar o dolo, a intenção consciente de cometer o crime exigido pelos tipos penais. E tem mais informações, por exemplo, do pedido aí, o que destaca o MPF, Carla?
Pois é, destaca a ausência de provas do conluio, né, que no caso as testemunhas de acusação, elas prestaram depoimentos vagas ou imprecisos, não confirmando a existência de um ajuste prévio entre os réus. A nutricionista Poliana Costa Milhomem, ela, por exemplo, ela não teria autoridade para modificar os preços das cotações que já vinham prontos do setor responsável. Se fala também da conduta sem dolo, atos como a desclassificação de uma empresa por uma irregularidade sanável e a condução dos pregões sem negociação de preços, embora irregulares. Não foram acompanhados de provas de que os agentes públicos tivessem a vontade livre e consciente de fraudar o certame. Se fala também na prática administrativa comum, né, que é a exigência de que os fornecedores entregassem a merenda diretamente nas escolas, apontada como uma forma de restringir a competitividade. Já era adotada pela administração municipal desde 2005, conforme depoimentos de gestores escolares. Citou também a falta de provas para os empresários. Em relação ao Noeval Santana e ao Enoque Andrade, o Ministério Público afirma que, embora o superfaturamento fosse conhecido deles, não de conhecimento deles, não há provas de que tenham agido em conluio com os agentes públicos. Então, diante da fragilidade do conjunto probatório, o Ministério Público Federal requereu aí a absolvição de todos os réus com base no artigo 386, inciso 7, né, do Código de Processual Penal, pela insuficiência de provas para a condenação. O procurador invocou o princípio do indúbio pro réu, no caso, na dúvida, favorece ao réu. E foi o que aconteceu aí, né?
É, em relação ao histórico do caso, o esquema veio a público em 2017, né? Quando o programa da Rede Globo, Fantástico, exibiu uma reportagem mostrando que a Prefeitura de Ilhéus pagava por alimentos superfaturados e, em alguns casos, recebia carne com data de validade vencida. A investigação, que fez parte do quadro Cadê o Dinheiro que Estava Aqui?, revelou que a negociata começava nas licitações e envolvia políticos e empresários da cidade. Na época, a Operação Citrus, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia, já havia prendido 6 pessoas, incluindo o empresário Enoque Andrade Silva. O caso do Ministério Público Federal, no entanto, corre em separado. E agora, o órgão ministerial mudou seu entendimento sobre a responsabilidade criminal dos envolvidos. A Justiça Federal em Ilhéus ainda vai decidir se acata ou não o pedido de absolvição e cabe recurso da decisão. Então, até o momento, o Ministério Público Federal pede então a absolvição de Enoque Andrade e demais 5 réus investigados no caso Citrus. E aí agora a gente vai aguardar o resultado, né? E assim que atualizar e tivermos mais informações sobre isso, voltaremos a falar sobre o assunto aqui no Jornal do Meio-Dia. Na época, quando a Rede Globo fez aquela reportagem bem grande, né? Chamou bastante a atenção, parou assim, chocou a cidade. Olha, 12 horas e 45 minutos. Agora a gente vai liberar a participação do ouvinte. Olha, para vocês lá não disserem que eu não liberei. Estamos liberando. O problema é que vocês estão enviando mensagem de áudio. Não tem como no ar eu soltar uma mensagem de áudio sem ouvir antes. Tem gente que fala demais. Ó, eu, por exemplo, falo demais, mas eu seguro a minha onda. Eu não comento certas coisas, eu não falo certas palavras aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Pega o seu áudio, transcreve o que você falou e manda pra cá. Porque aí quando vem escrito, fica mais fácil pra gente divulgar e tirar algumas palavras que vocês usam. Olha o horário, minha gente, né? Horário de almoço, muita gente ouvindo, idosos, adultos, crianças. Falar nisso, mandar um beijo para as crianças que estão indo para a escola, voltando da escola, geralmente estão ouvindo no carro com os pais, eu sempre recebo mensagem. Um beijo aí para meus queridos ouvintes baixinhos e meus queridos idosos, que eu amo, que também acompanham bastante o Jornal do Meio Dia. Minha amiga Bruna Barbosa, direto de Itabuna mesmo, ela que iniciou o programa, mandou. Depois é que eu vi aqui uma foto que ela mandou, ela ouvindo no carro. É, um beijo, Bruninha. Tá faltando a sua resposta, hein? Entendedores entenderão. Ai, a amiga Elvira também, ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia, ó. Bem, temos mensagem que dá pra divulgar? Vamos lá?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, então está liberada a participação do ouvinte e nós vamos divulgar agora algumas mensagens. Inclusive, já vou falar logo sobre essa questão envolvendo energia elétrica, porque ontem a gente falou aqui, né, no programa, que a Neoenergia Coelba teve a concessão renovada para mais 30 anos, para explorar aqui o sistema de energia elétrica por mais 30 anos na Bahia, o que está gerando críticas e tal. E aí eu até comentei, olha, em Ilhéus mesmo a gente sofre muito com queda de energia. E tem distrito, né? Por exemplo, áreas centrais, bairros, eu disse isso aqui ontem, a energia vai embora, mas volta no mesmo dia. Mas tem distrito que fica 2-3 dias ou mais sem energia elétrica. E aí, meu irmão, mandaram mensagem aqui pra gente hoje falando sobre isso, que gostaria de comunicar a vocês sobre o protesto que está sendo realizado ali na comunidade de São José, porque as comunidades rurais estão sem luz há 2 dias. Ô, Coelba, pelo amor de Deus. E aí a mensagem ainda diz: foi feito um protesto essa semana à noite, mas o problema não foi resolvido e o povo voltou para a pista hoje novamente para tentar chamar a atenção da Neoenergia. Inclusive, ontem teve o protesto, ontem à noite. Uma amiga minha vinha de Salvador, passou por Uruçuca. Quando chegou ali, ficou parada por 3 horas. né, por conta desse protesto.
Hoje também.
Né? E aí aqueles estão informando de protesto hoje também, isso, né? E aí eles dizem, é um descaso a situação da população das áreas rurais de Ilhéus a respeito da energia. Pessoas tendo que jogar suas coisas fora, alimentos, gente, uhum, que fica na geladeira, porque passam 3 ou 4 dias sem energia e as coisas estragam, obviamente, né, na geladeira. Sem falar que é um local de grande produção, pois a maioria ali são produtores rurais que muitas vezes perdem seus produtos como polpas e outras coisas, pois a falta de energia faz com que tudo estrague. Ô, Carla, é surreal, Carla. Nós estamos em 2026, Carla. Pelo amor de Deus, não era para estar nessa situação mais não, gente.
Conta de energia caríssima, inclusive.
É. E ainda ela disse aqui, ó, a que mandou a mensagem. Aqui é a Ana Beatriz Oliveira. Estou falando aqui, pedindo mesmo o apoio, divulga aí. Faz essa cobrança. A Coelho, não aguentamos mais. A população está desde cedo, hoje, né, no caso hoje, tentando resolver isso e ninguém consegue resolver nada. Porque quem tem que resolver é a Coelba, que está sendo irresponsável. Ela diz aqui ainda, entendo, cadê? Que às vezes acontecem alguns danos na rede e tal, mas a população precisa ter a energia restabelecida. É isso mesmo. Aí ela mandou imagens, né, Carla, fotos, tá? Da pista fechada, os carros parados e a população lá fazendo o protesto. E com razão, me desculpa, Coelba, eu não tenho como aqui dizer que o povo está errado de fazer um protesto. É a revolta. Kátia, quem está passando pela rodovia não tem nada a ver com isso. Concordo, né? Todo mundo tem o direito de ir e vir. Só que esse foi o meio que eles encontraram para protestar, para ver se alguém tem uma providência. É inadmissível você ficar, eu vou até pegar a lei aqui para você ver, um dia todo sem energia, muito menos 2, 3, 5 dias, Carla. Porque existe uma lei federal sobre o restabelecimento da energia, se não me engano, em até 4 horas, tá? Eu vou até, estou conversando aqui com vocês e pesquisando, porque eu vou te falar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A consolidação das leis. Cadê, meu Deus? Ô, Jesus, voltou aqui. Cadê, Jesus?
E esse assunto aí, viu, Kátia, tá acontecendo também em Tabuna. Foi matéria ontem, gente.
Ah, é?
Uma idosa morando sozinha, sem energia, praticamente o dia inteiro. O pessoal de um prédio lá no Góis Calmon também, sem condições de descer elevador, porque por falta de energia frequente naquela localidade também. Ou seja, é um problema gigantesco que não atinge só aqui, né? Mas
não,
vários
a
locais.
Bahia toda vem sofrendo com queda de energia. A gente sabe que quando chove muito, venta muito, e, por exemplo, uma árvore cai sobre as linhas, né, de energia, a gente sabe que danos acontecem. Mas eles têm que restabelecer. Como é, Carla, que Ilhéus tem zonas norte e sul, leste e oeste, aí a energia vai embora na zona sul, na zona norte, mas só vai a equipe para a zona sul arrumar e deixa lá a zona norte esquecida? Isso não existe.
Não existe.
Se está faltando um profissional, contrate. Tem muito bom, tem vários profissionais no mercado esperando uma oportunidade. E não vem me dizer não, que não pode, porque pode. Uma empresa como essa pode contratar sim, para atender todas as áreas. Ah, pelo amor de Deus, gente, isso é inadmissível, o povo tem que cobrar mesmo. Ó, vamos lá, sobre a questão de restabelecimento, tá, de energia elétrica, prevê prazos específicos, sendo 4 horas, um tempo comum para situações em religação, tá? Então é isso, tem que cobrar, cobra, Ministério Público, o povo aí do São José, dessa comunidade, seja qual for, tem que se unir e procurar o Ministério Público, levar a comprovação de quantos dias, quantas horas por semana, por mês, tem faltado energia e quanto tempo eles demoram para religar a energia. Porque não existe, Carla, você ficar 4, 5 dias sem energia elétrica perdendo seus produtos na geladeira.
Não mesmo.
E tudo está caro. Tem pai de família ali que vive com um salário mínimo, Carla, ou até menos. Pelo amor de Deus, isso para mim é inaceitável. Não tem como suportar isso mais não, tá? A Coelba está abusando do povo baiano. Energia, o valor está altíssimo. E todo santo dia, a gente que mora em Ilhéus, né, tem semana, vou falar a verdade, tem semana que ali na Zona Sul é todo dia. Tem semana que até segura uma onda, mas tem semana que é todo dia na queda de energia. E o vai e volta, queima o eletrodoméstico, o eletroeletrônico. Se você deixa na tomada, você não está em casa, a energia está oscilando, você não está em casa, está queimado. Isso acontece lá no meu prédio, o tempo todo, do vizinho falando, ah, queimou, não sei o quê, queimou a geladeira, queimou o micro-ondas.
É, e aqui a turma, ó, lá em Una, viu, reclamando também, diz que lá em Una está, não está diferente. E ela disse aqui, olha, trabalho com poupa e já perdi muitas vezes. Aqui é Cida, lá do Ipiranga, de Una. Diz que lá também está a mesma situação, Cátia.
Aí, em Una, outro município, sul da Bahia, na mesma situação, quedas e quedas de energia. Pelo amor de Deus. É, olha, sinceramente. E, ô, Carla, nós estamos numa época, num momento que a tecnologia, né, tá
avançadíssima,
tão avançada. E a gente fica vivendo isso aqui, né?
E a Coelba com esse desserviço.
Total. Total.
Desserviço.
Pelo amor de Deus. Tudo tem limite. Eu cresci ouvindo isso. E até hoje eu ouço. Ai, dona Carla, cadê? Acaba de chegar aqui. Ah, tá. Deixa eu fazer um pedido. Tem alguma mensagem também? Já vai separando aí que tem um pedido aqui pra ser feito. É, presta atenção. É, já tô aqui na minha mão, viu? Vou divulgar. Sim, beleza. Alessandro de Ituiubá. Olha o nome da cidade, é um município. Ituiubá, no norte da Bahia. É, ele entrou em contato aqui com a rádio pra fazer o seguinte apelo. O irmão dele, Roberto José da Silva, apelido Betinho, filho de Aureliano José da Silva, conhecido como Mimi, morava na Fazenda Coxo. Veio para o sul da Bahia há mais de 30 anos. Alessandro soube através de um amigo que mudou para Ilhéus, que viu o irmão dele, tem uns 8 anos, aqui na região, ali no bairro do Banco da Vitória, tá? Alô, Banco da Vitória. Então, quem souber alguma informação, falar com Alessandro. Pera aí que eu vou divulgar o nome de Alessandro. Não, é Aleandro, né? Ah, Kátia, perdão, Nádia. Não é Alessandro, gente, é Aleandro. Então, vou resumir. Aleandro mora em Ituiubá, norte da Bahia. Ele tá procurando o irmão dele, Roberto José da Silva, apelido Betinho. Betinho é filho de Aureliano José da Silva, conhecido como Mimi, que morava na Fazenda Coxo, que veio pra cá há 30 anos, tá? Então, o Aleandro está pedindo aí, quem tiver o contato, se puder ligar para ele e avisar, pode falar com o Roberto. Olha, Roberto José, seu irmão Aleandro está te procurando. Você liga para 74, é o DDD, 99145-4399. 73, 74, tá? Repetindo, 74, DDD, 99145-4399. Esse tipo de pedido, geralmente uma vez por ano aparece aqui. E nesses 9 anos de Jornal do Meio Dia, nós já fizemos alguns encontros. É, de familiares, graças a Deus, divulgando aqui, dá certo, né, Carla? Então, a gente espera que o Aleandro possa encontrar o irmão Roberto José da Silva, apelido Betinho. Ele é filho de Aureliano José da Silva. Se ele estiver pelo Banco da Vitória, viu, minha gente? Quem aí conhece Roberto José da Silva? Fale com ele, que o irmão Aleandro o procura, né? Então a gente quer fazer esse reencontro também, tá bom? E aí a gente coloca até na rede social aqui da Rádio Gabriela FM, né? Alô! Como é o nome dela? Gemima. Alô, Gemima, você vai chegar assim e falar: hoje eu não tenho solta-bomba. Hoje eu tenho uma novidade, algo bom pra divulgar. Então, a gente faz esse pedido aí a quem conheceu o senhor Roberto, né? José da Silva, apelido de Betinho, filho de Aureliano José da Silva, tá? Então, o irmão Aleandro está procurando por ele. Anote o número de Aleandro, 749-9145-4399. E qualquer coisa, manda aí também pro WhatsApp da rádio, 98829-1029, que nós vamos passar também pro Aleandro. Ok?
E ainda falando sobre a Coelba aqui, viu, Kátia? Tem uma notícia aqui, viu? O contrato foi renovado por mais 30 anos.
É, o que nós divulgamos aqui ontem. 30
Gente,
anos.
Gente, como assim?
É, ontem...
Abraços, boy.
Ontem eu falei sobre isso aqui, ainda disse que deputados lá da Assembleia Legislativa estão questionando. Agora, os deputados deveriam, né, cobrar mais, né, fiscalizar mais aí claro, cobrar o governador do estado, né, sobre essa questão aí desse desserviço da Coelba, né? Porque ano eleitoral todo mundo quer aparecer. Ó, me deixe, viu, Carla Menezes? Mensagem para divulgar ainda? Tem mais?
A Angélica Guimarães, ela reclamou, né? Nós citamos aqui o aumento, né, do gás, do botijão de gás. Ela disse que aumentou R$20 lá na localidade que ela compra, que inclusive é um dos lugares mais baratos aqui de Ilhéus.
E ficou quanto agora?
R$130. Pagava 110, agora tá pagando R$130.
É porque já tem lugar aqui em Ilhéus que há tempos é 130.
Já, é.
Que se aumentou 10 ou 20, vai para 150. 140, R$150. É, meu irmão, é difícil, viu? Bem, vamos para a última notícia do programa, porque já são 12 horas e 59 minutos. Eu sou filha de Deus, eu e Carla somos, a gente quer almoçar daqui a pouco, né? E o programa terminou 1 hora da tarde. Eu me amo. 1 hora, vou dar tchau, viu? Não, vamos para a última notícia, tá? Ô, Carla, a gente vem acompanhando esse fato aí que ocorreu do acidente com o ônibus da Rota, né? Com vítimas fatais, vítimas feridas e sobreviventes do atropelamento lá em També, onde ocorreu esse trágico acidente, tem pernas amputadas e o motorista se defende, porque o motorista se pronunciou, né? Então, dois homens atropelados lá na rodoviária de També, sudoeste da Bahia, tiveram as duas pernas amputadas após o acidente registrado na segunda-feira, dia 6. As vítimas seguem internadas em estado grave no Hospital Geral de Vitória da Conquista. São eles... os irmãos Danilo Ramos Santana, de 39 anos, e Danilson Ramos Santana, de 42 anos, que estavam próximos ao estacionamento de ônibus quando foram atingidos. Eles sofreram ferimentos graves e passaram por cirurgias após o resgate. O atropelamento também causou duas mortes. As mortes de Daniele Jennifer Ramos Santana, de 20 anos, sobrinha dos sobreviventes, tá? E ela morreu no local. A Janete Silva Oliveira, de 51 anos, que também não resistiu aos ferimentos. Ela era casada e deixou 3 filhos. Segundo a Polícia Civil, o motorista parou o ônibus, desceu para reclamar com pessoas no local e, em seguida, voltou ao veículo. O ônibus avançou e atingiu 4 pessoas. Após o impacto, o condutor fugiu sem prestar socorro, né, Carla?
Pois é, e na noite da última segunda-feira, Kátia, o motorista se apresentou à polícia e afirmou que passou mal antes de causar o acidente. É, responsável pelo veículo, a empresa Rota Transportes informou que o ônibus passou por perícia e não apresentou falhas mecânicas. O laudo aponta acionamento indevido do acelerador. Os passageiros que estavam no veículo não ficaram feridos e seguiram viagem em outro ônibus. A empresa disse que presta assistência às vítimas enquanto apura as circunstâncias deste acidente terrível, Kátia.
Terrível mesmo. E o motorista, você viu que ele emitiu uma nota se pronunciando, ele se apresentou falando, né, que ele pedia desculpas aí, perdão, né, que ele sentia muito pela perda aí, né, pela morte dessas pessoas e também pelas vítimas que se machucaram, ficaram feridas, mas que ele não teve culpa, ele não teve em nenhum momento intenção, ele disse, né, não teve intenção de atropelar ninguém. E a nota diz, só Abel, motorista que se envolveu em um triste acidente em També, tô resumindo, tá, gente, a nota é muito grande, quero profundamente pedir perdão, desculpa aos familiares, sei que não vai trazer seus familiares de volta. Parei para pedir para o usuário se afastar do ônibus, por precisar encostar o veículo. Quando sentei no banco para direcionar o ônibus para frente, senti uma tontura e escureceu meus olhos. Quando o cobrador falou, Abel, olha o que aconteceu, foi daí que vi a tragédia. Não sei se foi cansaço de muitas jornadas, de bater e voltar, né, dirigindo, ou se estou sentindo algum problema. Dia 29 fui chamado pela psicóloga da empresa, que através do CCO, setor responsável por vídeo de monitoramento da empresa, que eu estava cochilando inquieto no horário de trabalho. Volto a pedir perdão aos familiares e vítimas de acidente. Não vai trazer seus familiares de volta. Estou passando por uma situação de cansaço. Sei que por exercer a jornada de bate e volta na linha Itabuna Porto Seguro, às vezes chego faltando 40 minutos e tenho que voltar para Itabuna. Meus profundos sentimentos às vítimas e os familiares. A Rota Transporte já se pronunciou também, disse que todos trabalham na jornada que já é acertada, né, para cada motorista, que diz que não existe jornada exaustiva de trabalho. Enfim, é uma situação complicada, delicada. Ele pode ter passado mal? Pode, né? Isso acontece com qualquer pessoa, como o caso, você lembra do acidente da Águia Branca, vindo do Espírito Santo, que o motorista dormiu, e aí ele vira, tomba o ônibus, né? Passou mal, desmaiou, uma coisa assim, né? Fica parecendo que ele dormiu, mas ele passou mal, ele desmaiou. Então, assim, infelizmente, foi um trágico acidente, né? Não é fácil para essa família, porque, na verdade, todo mundo ali é parente, né?
Isso.
Entre as quatro pessoas, praticamente todos parentes. A jovem que faleceu estava indo para a faculdade, né, em Tapetinga. Então, a gente deixa aqui os nossos sentimentos mesmo, aos familiares dessas vítimas. Muito triste mesmo o que aconteceu. A gente espera que acidentes trágicos desse tipo não ocorram mais, né? Porque na Bahia, ultimamente, tem tido muitos acidentes com ônibus, né? No ano passado para cá, foram vários acidentes, infelizmente. Bem, 1h05. Já extrapolamos aqui um pouquinho. Vamos ter que encerrar por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permite, retornamos amanhã às 12 horas. Eu retorno amanhã, viu, Carla? E aí aproveita que sexta-feira eu tô de folga. Deixa eu aproveitar o meu aniversário. Então, beijo, Carlinha. Até amanhã, tá bom?
Beijo pra você, Kátia. Até amanhã. Beijo pra você, até amanhã, a gente se encontra aqui no Jornal do Meio Dia, um abraço pra você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Natura e Léus. Quanto mais você compra, mais você economiza. Natura e Léus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.